dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, que eu descobri essa semana ser o maior podcast da América Latina focado em entrevistar gestores da indústria brasileira de fundos. Confuso? Essa foi a ideia. Mas é verdade, tá? Tudo que eu falei aqui é verdade. E a gente está entre os podcasts de negócios mais escutados do Brasil, segundo o Spotify, na categoria lá de negócios business. E hoje eu tenho aqui o prazer de ter um convidado que é um veterano de mercado, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, formado em engenharia pela Poli, com MBA pela London Business School e que construiu sua carreira fazendo gestão de patrimônio das maiores e mais importantes famílias do Brasil, famílias de empresários principalmente. Ele passou pelo banco holandês ABN AMRO, passou pelo Goldman Sachs, pelo Credit Suisse nos últimos 7 anos e há alguns meses decidiu fazer uma grande mudança na carreira. Ele saiu para montar sua própria gestora de recursos, chamada Grimper. Ele vai explicar o que quer dizer a Grimper depois. E ele é o Silvio Castro. Silvio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer te receber.
Fala, Samuel, tudo bem? Primeiro, obrigado pela oportunidade, prazer falar com vocês, obrigado por ter esse bate-papo e parabéns pela sua posição atual de um dos maiores podcasts da América Latina. Estou orgulhoso de você já.
Boa, obrigado. E para me ajudar aqui no bate-papo, eu conto hoje com a participação do Leon Goldberg. O nome do cara é respeitável. Ele é sócio da XP e responsável, dentre outras coisas, pelo relacionamento comercial com as gestoras de fundos que a gente tem aqui na plataforma. Leon, obrigado por aceitar fazer parte desse bate-papo com o Silvio.
É uma honra aqui estar dividindo essa conversa, esse bate-papo com essas duas figuras ilustres, Samuca, o rei do podcast, e Silvio Castro aqui, que é um dos maiores gestores do nosso país hoje em dia.
Rei dos podcasts ali, ó, Salomão com o Santiago. A gente chega lá. Vamos começar aqui então, Silvio, com acho que a primeira pergunta, que faz tempo que eu não fazia, mas eu fiquei curioso. O que quer dizer Grimper? Só vou soletrar aqui, G-R-I-M-P-E-R. Grimper. Não sei nem se é Grimper que fala, é Grimper. Explica pra gente o que quer dizer esse negócio aí.
Eu tentei evitar colocar nomes muito óbvios ou colocar esses nomes em latim, mas eu vou te falar, cara, eu custei pra chegar junto com os nossos sócios aí no nome que agradasse todo mundo. Gosto muito de pedalar. E tinha uma revista de ciclismo lá fora que chama Grimper, que quer dizer escalador. Então, Grimper é escalar, é o verbo escalar. Eu acho que, assim, tem tantos pontos comuns entre você se sacrificar no esporte do ciclismo, que é uma coisa que eu tenho uma certa paixão, e você ter a resiliência, o esforço, o planejamento que exige também para você fazer gestão de recursos. Então eu achei que o nome vinha bem a calhar.
E Silvão, nesses seus mais de 20 anos trabalhando com gestão de patrimônio, atendendo os maiores empresários e famílias do país, quais foram para você os principais aprendizados que você adquiriu e que vão te ajudar na condução dessa nova empresa da Grimper?
A primeira coisa é que eu sempre me senti honrado nessa cadeira de gestão patrimonial. Primeiro que, assim, eu não era gestor patrimonial. Eu estive gestor patrimonial uns 11 anos, porque a minha carreira inteira, na verdade, ela foi em asset management. Mas, de qualquer forma, eu sempre ficava impressionado quando eu sentava com pessoas que deram incrivelmente certo na sua profissão, nas suas empresas, vindo me pedir conselho. Tinha várias delas que eu olhava assim, eu falava, cara, eu que tinha que te pedir conselho. E uma coisa que eu vi, que foi um dos privilégios no Credit Suisse, de poder me inspirar mais de perto no Luiz, é que o Luiz sempre aproveitou muito a oportunidade de conversar com os principais empresários para aprender.
Só um parênteses aqui, ele tá falando do Luiz Stuberger.
Ô Luiz.
O único Luiz do mercado.
Exato. Ô Luiz.
E eu, ao longo do tempo, eu fui percebendo que isso realmente tinha um enorme valor, né? Então era um privilégio para mim. O que eu pego de aprendizado? Eu acho que a primeira coisa, quando você vai montar um negócio, você tem que ter uma certa dose de otimismo e de autoconfiança. Mas você sempre tem que deixar um espacinho para duvidar de você mesmo. Porque isso vai fazer com que você nunca tire o olho da bola, você nunca deixe de estudar mais do que o que você já julgaria necessário para tomar suas decisões de investimento. Você nunca vai deixar de ser cuidadoso para controlar os seus riscos, seja o risco do negócio, seja o risco da gestão do fundo. Essa combinação de não perder a confiança em si mesmo, no país, ter um certo otimismo, porque se você não tiver otimismo, você tem que ter um parafuso a menos para virar empresário. Combinando isso com uma certa desconfiança, um certo ceticismo e um bom controle de risco, eu acho que foram as receitas de sucesso desses principais empresários que eu tive o privilégio de interagir ao longo dos anos.
E o que que te deu esse estalo nesse momento da carreira de parar um pouco de olhar para as carteiras, essas grandes famílias, e se voltar para focar na gestão de um fundo específico ou uma família de fundos que você vai construir dentro da sua gestora?
A verdade é que não existe um estalo que, assim, até o dia 5 você pensa uma coisa, no dia 6 você acorda uma outra pessoa querendo fazer exatamente uma coisa diferente da vida. A verdade é que o sonho de montar uma gestora e de ter um fundo mútuo distribuído para investidores de todo o espectro de renda era um sonho antigo meu. Eu precisava amadurecer mais, eu precisava me sentir mais confortável para tomar essa decisão. E eu acho que, assim, a minha carreira, ela me deu o privilégio de interagir diretamente reportando para investidores brilhantes e interagir com estágios muito preliminares das melhores gestoras do país. Então, esse tempo que eu fiquei maturando esse meu sonho, aguardando chegar a minha hora de montar a gestora, foi um tempo que eu aprendi tanto com essas pessoas, que aí chegou uma hora que eu falei, pronto, agora eu me sinto preparado para dar esse passo. Então, a verdade é que não tem um trigger, tem um contínuo, né, de aprendizado, e chega uma hora que você fala, pronto, agora dá.
Ô Silvio, e assim, qual que é a diferença, se é que tem alguma diferença, mas qual que é a diferença entre gerir recursos de alguns poucos multimilionários, e eu sei que no seu caso até bilionários, né? Você tinha algumas famílias que eram bilionárias e você era o responsável por gerir as carteiras deles, né? Versus você gerir o recurso de muito mais pessoas que não são, digamos assim, muito abastadas, né? Você vai gerir recursos de pessoas que vão colocar contigo 50 mil reais, 100 mil reais, assim, 10 mil reais eventualmente. O que na tua cabeça vai ter de diferente, né?
Assim, tem vários estudos de finanças comportamentais, cara. Eles falam o seguinte, que no final das contas as pessoas têm dois grandes medos na vida. Tem o medo de morrer e tem o medo de não conseguir se bancar na velhice. Que no fundo é um medo do que vai acontecer com o seu patrimônio. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que, dependente do tamanho do seu patrimônio, você tem esse medo. Então, a diferença de verdade, eu acho que ela é muito pequena. Se você me sentir tão honrado de gerir 500 reais, 50 mil reais, como eu sentia de gerir 5 bilhões de reais. Porque de verdade o impacto que aquilo tem sentimental e de verdade para a continuidade do bem-estar daquela família, ele é idêntico. Só muda a ordem de grandeza e o número de zeros. Eu queria até falar para você, ah não, porque o cliente muito grande, ele por definição ele é mais sofisticado. Depende, não é verdade isso. Eu tinha clientes extremamente sofisticado e tinha clientes que achavam a melhor coisa do mundo poder delegar essa gestão, porque ele não tinha nenhum prazer e interesse de olhar o assunto. E assim como tem isso em clientes de centenas de milhões, você vai ver clientes extremamente interessados com patrimônios muito pequenos.
Silvão, a gente está falando um pouco aqui de gestão de fato e diferença de clientes. Você tem uma bagagem enorme aqui. E de todas as crises que você passou, você pode citar aquela que mais te marcou e por quê? E que aprendizado você tirou dessa crise que hoje você implementa no seu modo de gestão?
Você sabe que eu já ouvi vários podcasts desses de vocês e eu vejo muita gente falando do 2008, alguns falando desse 2020, mas você sabe que eu não vi muita gente falando desse que eu vou falar, 2002. Eu tava no começo da minha carreira como gestor e aí a gente vê o Lula acelerando nas pesquisas e um ano antes tava tendo no Brasil uma discussão enorme sobre como a esquerda, se ela chegasse no poder, ela ia lidar com a questão da dívida interna e da dívida externa. À medida que o Lula foi acelerando nas pesquisas, foi acelerando junto o prêmio de risco nos títulos de renda fixa no Brasil, seja no mercado local, seja no mercado internacional. E bateram inacreditáveis 20%. Então você imagina, um título do Brasil negociava o título americano mais 20% ao ano em dólar. Era esse tipo de estresse que a gente começou a passar e a gente estava sentado em cima de um bolo mais ou menos de uns 10 bilhões de reais nesses títulos.
Você tava onde na época?
No ABN. 10 bilhões de reais é uma quantidade inacreditável de dinheiro hoje. Você imagina 20 anos atrás. Obviamente, a marcação a mercado começou a gerar um resgate em cascata e aí começou a gerar um problema de liquidez. Eu passei 4 meses, uma sexta-feira por mês, liquidando essas operações em leilões de troca de NTND swapada com LFT. Assim, pra você ter uma ideia, a gente fazia na sexta-feira porque a quantidade era tão grande de operações para liquidar que a gente tinha medo de não dar tempo de liquidar num dia normal de semana. Então, você ainda tinha o sábado ali se precisasse os back-offices trabalhar. Então, esse negócio me marcou muito.
E o que foram as lições aí, ô Silvio?
Nunca você pode partir da premissa de que porque um ativo ele é líquido em qualquer circunstância. A segunda é, quando você está trabalhando com operações onde tem algum nível de sofisticação, como por exemplo, você compra uma moeda e protege para outra, você tem que sempre contar com determinados riscos, como o risco de crédito em uma das contrapartes, você sobra com uma ponta sem receber na outra, o risco de liquidez de você não conseguir zerar, o risco da contraparte que você quer zerar te pedir um prêmio gigantesco. Então, eu fiquei dali para frente muito ressabiado com o risco de liquidez. Passei a ter muito cuidado na forma como você precifica as coisas, entender de verdade qual é o prêmio de risco e por que, que tem um prêmio de risco. E se um ativo começa a te pagar um certo prêmio, é bom você entender porque você está ganhando aquele extra, porque provavelmente deve ter uma boa razão.
Recentemente o Samuel teve a honra de participar com outro gestor aqui do Outliers, que estava também montando a sua gestora do zero. Foi o João Braga, que acabou de lançar a Encore, e foi conversado sobre os desafios que ele enfrentou. Eu queria saber de você, especificamente, quais foram os principais desafios que você encontrou no processo de constituição da Greenpeer.
Você sabe que uma das coisas que eu era responsável da minha função anterior era também essa curadoria da plataforma, né? Então eu vi uma porção de gestora nascendo. Eu tinha uma ideia de como era complicado montar uma gestora, mas só quando de fato você vai montar a sua é que você tem a real dimensão da quantidade de detalhes que você tem que olhar. Porque assim, magicamente, quando você está numa instituição grande, você chega lá e toda a retaguarda ela já está funcionando. E se ela não está funcionando, você está a 4 toques do seu telefone para resolver. Quando você vai montar a sua empresa, você precisa olhar desde os detalhes mais mundanos até as coisas mais interessantes e que de fato dá prazer de prender a atenção e olhar no detalhe. Agora, uma coisa também que eu posso te falar, uma vitória diária, né? Então, cada vez que você implementa um processo novo, cada vez que você tem a oportunidade de ver o sistema funcionando pela primeira vez, ou chega um computador novo, chega os móveis, você vai tendo pequenas vitórias todos os dias e isso acaba deixando o espírito elevado, né? É desafiador? É, mas é super prazeroso também.
E assim, você tá num período agora, Silvio, você vai falar pra gente, assim, o time tá completo já ou não? Você tem mais gente contratando ainda?
Completo. Tamo pronto. Esperando o juiz apitar pra gente começar a jogar. A gente já tá super organizado, a equipe já tá pronta, os processos já estão prontos, a gente já fechou o regulamento dos fundos e tal. O que a gente estabeleceu para a gente mesmo era uma janela de algumas semanas para a gente ter a oportunidade de apresentar a Greenpeer para os principais distribuidores do país, para os principais escritórios de agentes do país, e aí a gente começa no final do mês.
Começa com quantas pessoas a empresa, Silvio?
A gente começa com 13 pessoas, a gente começa com 4 pessoas na área de suporte e 9 pessoas na área de gestão.
E do núcleo duro aí da Greenpeer, dos principais sócios, há quanto tempo, mais ou menos, vocês trabalham juntos, né? Acho que isso é uma novidade também, se você puder explicar pra gente. Tem muitos aí com os quais você já trabalhou anteriormente, correto?
Isso é uma das grandes vantagens, né? Eu e o André, por exemplo, a gente trabalhou os últimos 7 anos juntos em gestão. Tem muita diferença você trabalhar na gestão com ou sem cota. Tem muita diferença você trabalhar com uma pessoa num bull market, no mercado bem otimista, e você trabalhar quando as cotas estão para baixo. Quando você vai montar uma empresa, uma das coisas, uma gestora, uma das coisas que você precisa ter certeza é quem você quer ter para ser seu sócio. E aí eu tenho o privilégio de já ter feito um belo test drive com o núcleo duro, como você colocou. Então, eu, o André e o João, a gente trabalhou juntos nos últimos 7 anos. O Sidney, que é um dos portfolio managers, eu trabalhei com ele no começo dos anos 2000. Desde então, a gente nunca deixou de discutir, analisar cenário junto, trocar ideia. A Marian, a nossa economista-chefe, eu conheço ela há mais de 15 anos. A sociedade e as principais cabeças pensantes de uma gestora, você não pode errar. Você precisa ter muita certeza que você quer estar com eles nos meses bons e nos meses não tão bons, eventualmente.
Assim, nesse processo de montagem que você acompanhou aí de dezenas e dezenas de gestoras ao longo dos últimos anos, quais são os, na tua opinião aí, quais são os principais erros na hora de montar? E como que você se blindou disso?
De longe, o principal erro é você não gastar muito tempo para pensar no partnership. Se você perguntar em off para 10 em cada 10 gestores, a resposta vai ser essa. Poxa, se eu pudesse ter gastado um pouquinho mais de tempo pensando nas cláusulas de entrada, de saída, como ajustar a sociedade ao longo do tempo, como me certificar que eu trouxe os sócios certos na largada. De verdade, uma gestora, para quem nunca entrou numa gestora, ela é basicamente um escritório com belos computadores e um monte de gente sentada. E ela é tão boa quanto o entrosamento dessas pessoas que estão sentadas nessas cadeiras. Então, no final das contas, o que vale mesmo, a coisa mais importante de uma gestora é você ter certeza que você tem o alinhamento correto entre os sócios e que eles querem trabalhar junto no longo prazo.
E a gente olha a gestora aqui, Silvio, e eu tive o privilégio, e para quem não sabe, assim, o Silvio é a pessoa que todo mundo que olha para fundos e analisa fundos se espelhou em algum momento da carreira, tá? Assim, além das pessoas que você acabou de citar, que são fundamentais, e eu concordo com você, a gente sempre tem que olhar 10 anos para frente, e não na composição agora, mas entender onde é que eventualmente você pode ter problemas na estrutura, que fundamentalmente vão vir das pessoas, mas também é muito importante para você olhar para o processo de investimento, né? Fala um pouco para a gente como é que vai funcionar o processo de investimento da Greenpeer.
Acho que antes de entrar no processo, que no final das contas ele é um detalhamento, a implementação prática dos nossos princípios, né, como investidores, eu acho que vale a pena eu falar muito rapidamente o que eu acredito, né? Quais são as nossas crenças como gestores na Greenpeer? Eu acho que a primeira coisa, você precisa ter um processo de investimentos que ele precisa ser flexível, ele precisa ser orgânico, ele precisa ser multidisciplinar e ele tem que ser minimamente sistematizável. E aí eu já vou entrar nesse detalhe. A segunda coisa é, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se apaixonar demais pela narrativa, né? Porque o que acontece na prática é quando você monta uma visão, seja de uma empresa ou seja de um país, de uma moeda, o que for, você dedicou tanto tempo naquela análise que você começa a, de certa forma, se apaixonar pela sua própria análise e você começa a defender aquilo mesmo quando você começa a ter evidências que talvez a tua análise não esteja tão robusta assim. Então, uma das coisas que a gente tem como crença é que, por mais que a gente tenha um processo que ele é top-down, que ele é macro, que ele começa de uma visão de cenário, a gente está sempre colocando à prova essa visão. A gente tenta se cercar o máximo possível de bons analistas com viés bastante quantitativo para poder testar essas hipóteses. E quando a gente não consegue refutar essa hipótese, aí ela vira uma posição na carteira. A outra coisa que eu acredito é o seguinte, não adianta. Nem os gestores mais brilhantes em qualquer momento da história são infalíveis. Então você ser disciplinado e você ter uma cultura forte da forma como você controla risco e você ter a humildade de tentar cortar suas perdas o mais rápido possível e tentar controlar um pouco a sua ansiedade para deixar os seus ganhos correrem, eu acho que é o segredo, né? Você ter uma carteira que a construção dela, ela fica assimétrica, onde você tenta proteger na medida do possível, limitando as suas perdas e tenta deixar correr um pouco. Eu sei que isso soa mais fácil falado do que feito na prática, mas essa disciplina do processo e você tentar evitar se apaixonar muito pela sua tese e você tentar se cercar do máximo possível de argumentação lógica e de testes de hipótese é o que eu acho que funciona. A outra coisa é a seguinte, a gente está num momento histórico que é meio único para a gestão de fundo, porque a verdade é que a gente nunca teve acesso a tanta informação de uma forma tão rápida e tão barata, o que é espetacular para testar essas hipóteses, mas também pode te gerar uma confusão enorme. Então você saber tratar essas informações e buscar a informação certa é meio que um dos princípios do que a gente acredita como sendo muito importante para fazer uma boa gestão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acho que vale a pena agora eu tentar entrar um pouquinho no nosso processo de investimentos, né? No final das contas, o processo ele é você tentar fazer um modelo, né? O que é uma simplificação da realidade que faz sentido na sua cabeça e transformar isso numa ação, né? Na forma como você constrói a tua carteira. Nesse modelo mental nosso, a gente larga de alguns vetores que são muito importantes pra gente. Crescimento econômico, óbvio. Inflação, óbvio. Resposta de política econômica, que vai desde monetária a fiscal a regulação, óbvio. Uma coisa que a gente percebeu ao longo do tempo é que se você conseguir juntar esses três vetores em duas grandes respostas, que é como que a sua política econômica ela está reagindo em termos reais, né, já descontando impactos de inflação, e como o crescimento econômico em termos nominais está acontecendo, porque isso tem um impacto direto nos lucros que as empresas vão reportar, no salário que os trabalhadores vão receber e por aí vai, você chega em um grande painel onde você tem de momentos de aceleração de crescimento nominal com política econômica acomodando demais, até momentos onde são uma queda na atividade nominal com políticas econômicas muito restritivas. E aí você tem ativos que funcionam muito bem em determinados períodos e ativos que funcionam muito mal. Por exemplo, você pega um período como o que a gente está vivendo agora, onde você tem uma aceleração de PIB nominal e ao mesmo tempo você tem uma política monetária muito frouxa com a inflação começando a acelerar, normalmente é um período onde você vê commodities, países emergentes, ativos de risco de uma forma geral performando muito bem. Agora, você tem sempre um tipping point, né? Um momento em que se você exagera e a inflação foge do controle, isso começa a ter um impacto de forma que a atividade real começa a ficar menos expansionária, né? E ao mesmo tempo você tem uma resposta de política econômica mais restritiva, normalmente você vira o jogo e o mercado fica muito nervoso. A gente, no fundo, acredita que tem dois tipos de ativos. Um tipo de ativo onde você vai acumulando, compondo prêmio de risco ao longo do tempo. Isso é muito bacana, isso funciona incrivelmente bem 80% do tempo. Mas tem 20% do tempo, que é quando a gente muda essa trajetória de crescimento da economia ou de política econômica, e você normalmente capota com esse tipo de posição. E aí você tem o segundo tipo de ativo, que normalmente é o ativo que te oferece uma assimetria. Seja uma assimetria para o upside, né, para o ganho, quando o mercado está indo bem, seja uma simetria para te proteger quando o mercado está indo mal. A parte chata é que normalmente esses ativos você paga para ter eles na carteira, enquanto os ativos que te dão prêmio de risco você ganha para ter eles na carteira. Então o ideal é na construção do seu processo você sempre ter os dois, porque primeiro você não é o dono da verdade, vai ter momentos em que você não espera que vai ter uma mudança e a mudança pode ser súbita e é nessa hora a simetria te salvou. Mas você tem que ter um processo que seja flexível o suficiente e robusto o suficiente para te acelerar um pouco mais, muitas vezes para a simetria, muitas vezes para a composição do prêmio de risco. Então é esse tipo de balanço fino que o teu processo tem que ser capaz de te entregar.
Primeira mão aqui, Silvio. Fala pra gente, qual vão ser os primeiros fundos que a Greenper vai lançar e o nome deles?
A gente vai lançar dois fundos, o Greenper Blanc e o Greenper Meru. Então, são o nome de duas montanhas. Eu fui voto vencido, eu queria colocar duas montanhas de ciclismo, mas eu tinha que abrir mão alguma coisa nos nomes também, né?
Blanc é do Mont Blanc, né?
Do Mont Blanc. Então, o Greenper Blanc é o nosso multimercado e o Meru é o nosso long bias. Deixa eu falar para vocês um pouquinho então dos dois fundos, tá? Começando pelo Meru. O Meru é um fundo, um long bias, 50 com 100 de exposição líquida em bolsa. Vai fazer bolsa local, vai fazer bolsa internacional. Ele vai ter quatro subestratégias que vão compor a carteira. A mais importante é a de stock picking, que é basicamente a nossa alocação estrutural, local e internacional. Vai ter uma segunda subestratégia, onde a gente faz operações compradas e vendidas em alguns fatores e setores onde a gente, de acordo com a nossa visão macro, a gente vê mais oportunidades. Tem um terceiro, que são temas de médio e longo prazo. E o último é o book de proteção, onde tradicionalmente, como eu falei para vocês, a gente sempre vai ter algum ativo que vai trazer uma simetria de proteção para a carteira. A ideia é ter uma volatilidade na casa de uns 15%. A vol da bolsa, para vocês terem uma ideia, é na casa de uns 25% a 30%. Então a ideia é ele tentar superar a bolsa, obviamente, ele é um fundo de ações, mas com uma volatilidade próxima à metade da vol da bolsa. O Blan é o nosso multimercado, ele é um produto multi-estratégia. Então, dado uma visão macro, a gente tem quatro blocos dentro dele. Então, a gente tem uma estratégia de ações que vai ter um depara com a estratégia do Meru. Então, basicamente, essas subestratégias do Meru também vão estar dentro do bloco de renda variável dentro do Blan. A gente vai ter uma estratégia de crédito América Latina. Então, é um book, né, de bonds de empresas da América Latina. O José Hermetti, ele tem uma trajetória longa como underwriter, né, emissor, e depois como gestor de portfólios de bonds da região. Então vai ser o foco desse segundo book. Tem um terceiro book gerido pelo Sidney, o Ejima, que é o nosso book de rates, com foco bastante grande em moedas. E tem o back book, que é o book que eu vou ser o responsável, onde eu posso transitar nessas estratégias.
Explica, por favor, sobre esse conceito de back book.
Essa é exatamente a lógica, na minha opinião, de como é a carteira do CIO, do responsável pelo time de investimentos. Então você tem os especialistas utilizando o orçamento de risco deles na classe de ativo e nas teses que eles acreditam. E quando isso se torna algo que faz muito sentido, que tem um consenso maior no nosso comitê de investimentos, é a hora que o CIO entra e pesa mais a mão naquela estratégia, eventualmente aumentando a exposição de risco ali. Esse backbook ele também pode ser usado quando eu vejo que está todo mundo muito animado dentro dos seus books individuais, mas eu começo a ficar um pouco mais preocupado com o posicionamento do mercado como um todo. O backbook também pode ser usado para aliviar o risco do fundo como um todo, sem interferir diretamente em nenhuma estratégia. E por fim, esse backbook, muitas vezes, ele também é alocado em classes de ativos que não necessariamente são cobertas no detalhe, mas que a gente vê uma oportunidade muito grande para elas no médio e longo prazo.
E você falou um pouco de volatilidade e retorno do Meru. O que você espera, seja em termos de retorno do Blan e também a vol que a gente espera nesse produto?
A vol dele, a gente espera que seja na casa de 8% anualizada. Então ele é um multimercado já com uma vol do meio para cima no espectro. E a gente acredita que a gente consegue entregar um retorno ajustado ao risco na casa de 1 para 1. Então seria um índice de Sharpe, eu sei que muita gente já ouviu falar dessa métrica, na casa de 1. Então a gente espera tentar entregar no fundo master o custo de oportunidade mais esse 8%. É isso que a gente está buscando pro Blan. Uma coisa que eu acho que é importante, o Blan, ele não, a gente vai monitorar a volatilidade, mas a gente não vai controlar o risco do fundo pela volatilidade. A gente vai controlar o risco do fundo por cenário de estresse. Basicamente é o seguinte: pensa que você pegou um momento muito ruim, que já aconteceu, ou um momento muito ruim que pode acontecer, e você calcula o preço de todos os ativos que você tem na carteira usando esse momento muito ruim. Esse cálculo tem que caber 10% de perda no máximo. Com isso, a gente tenta controlar o risco da carteira. Porque o problema da volatilidade é que quando você tem um mercado muito nervoso, a vol fica muito alta e parece que você está tomando muito risco. E quando o mercado está muito tranquilinho, muito calmo, a vol fica muito baixa e parece que você não está tomando risco nenhum. Então esse negócio te induz a tomar muito risco quando o mercado está calmo, e tomar muito pouco risco quando está tudo barato, que é quando o mercado está muito nervoso. Quando você usa o estresse, é sempre a mesma coisa.
O fundo vai começar dia 26 de fevereiro. Hoje nós estamos gravando aqui, faltam 2 semanas para começar o fundo. Então, o mercado pode mudar um pouquinho daqui para lá, mas se não houver nenhuma catástrofe político-econômica nos próximos 15 dias, ninguém quer isto. Como que o fundo começaria? Como que está a tua cabeça, assim, de modo resumido, para cenário local, cenário internacional, e como que isso se traduziria nas principais posições ali do fundo. Até para a gente entender que tipo de carteira você vai ter, né, ao longo do tempo.
Se você pegar uma semana antes do carnaval e duas semanas depois do carnaval no ano passado, e você tivesse pedido para os gestores falar qual que era a visão de cenários ativos da carteira, cara, ia ser um sofrimento depois ouvir o podcast. Mas vamos lá, eu vou falar o que eu acredito hoje.
Só um disclaimer aqui. Sabe qual foi o nosso primeiro episódio? Vai fazer aniversário daqui a alguns dias? Foi com o Márcio Appel, da Adam. E foi exatamente o que você falou. O Márcio, quando a gente conversou, foi antes do carnaval. Foi tipo uma semana antes do carnaval. E o episódio foi divulgado ali, demorou um tempo para ser divulgado. Mas a crise já estava comendo solta. E ele ganhou dinheiro. E o cenário dele não havia mudado. Então, pô, foi muito coincidentemente, foi bem legal esse acontecimento, porque dependendo do gestor, a gente ia precisar regravar. Não precisamos. E, enfim, demos sorte. Tomara que contigo seja bem sucedido também.
Bora bater na madeira, porque o meu cenário está um pouquinho mais construtivo. Eu espero que continue assim no pós-carnaval. No nosso processo de investimento, quando você pensa que a gente está no momento agora onde você tem aceleração do crescimento nominal e política econômica estimulando, o que é que funciona? E aí a gente fez uma análise estatística tentando olhar os últimos 20 anos, momentos parecidos, quais ativos performavam melhor e qual é o que a gente chama de hit ratio, que é basicamente qual que é a probabilidade de você estar certo e esse ativo rodar mais do que zero na janela mensal. O que é que funciona normalmente quando a gente está num momento como esse do cenário? O que funciona são ativos de risco. Leia-se aí commodities, países emergentes, né, ações de países emergentes. Funciona muito bem você ter ativos de risco de uma forma geral, então mesmo bolsas de desenvolvidos, especialmente small caps. O que não funciona tão bem? Normalmente não funciona bem dívida longa de país desenvolvido e moeda de reserva, como por exemplo um ien, um franco, um dólar. Então a nossa carteira hoje, se a gente fosse começar o Blan hoje, ela estaria com uma exposição relativamente grande, ocupando bastante do nosso orçamento em commodities e bolsa. E aí em bolsa, particularmente Ásia, tecnologia e Brasil. Então essa seria a composição da carteira. E a gente teria comprado um pouco de inflação implícita, especialmente no Brasil.
Duas perguntas. Primeiro, na parte de commodities, que tipo de commodities você teria? E depois, explica pra gente o que é a inflação implícita.
Hoje a gente gosta de praticamente todas as commodities. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem uma confluência de fatores, né? Então você tem uma reaceleração da economia, você tem efeitos climáticos que estão tendo um impacto grande em commodities agrícolas, você tem uma pretensa mudança da nossa matriz energética, o que está colocando uma pressão para diminuir a oferta de commodities energéticas e pondo pressão para a gente aumentar a parte de mineração para você atender todo esse investimento que precisa ser feito ao longo das próximas 3 décadas para a gente virar carbon zero no mundo em 2050. Então isso põe uma pressão de demanda e ao mesmo tempo um choque de oferta, porque tem várias dessas commodities onde a gente teve muito pouco investimento ao longo dos últimos 20 anos, especialmente 10 anos, e você coloca um fator adicional que é a gente está indo agora para uma preocupação maior com o ESG no mundo, que vai tornar ainda mais complexo alguns desses processos de abertura de novas minas e produção de metais básicos. Então, assim, hoje eu gosto praticamente do espectro todo. São pouquíssimas as commodities que você tem excesso de oferta ou estoque alto no mundo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que é a inflação implícita. A inflação implícita é o seguinte: quando você compra uma NTN-B e você olha lá no Tesouro Direto, ela fala assim: vou te pagar a inflação mais 3% no ano, por exemplo. Qual inflação? Você não sabe quanto vai ser o IPCA entre hoje e o vencimento desse papel, ou o pagamento de cada um dos cupons, mais o vencimento do papel. Só que você também tem um outro título, que é a NTNF, por exemplo, que ele vence no mesmo prazo, só que ele é pré-fixado. Então você já sabe exatamente qual é os juros que você vai ter naquela janela. Se eu descontar a taxa de juros da NTNF e da NTNB, o que sobra é o que o mercado está estimando que vai ser a inflação. Então, essa estimativa é o que a gente chama de inflação implícita. Então, quando você monta uma posição comprada em inflação implícita, basicamente o que você acredita é que provavelmente a inflação vai ser mais alta do que está nessa estimativa dessa diferença do preço dos dois ativos.
De maneira mais básica, assim, dólar tem alguma cabeça hoje, né? Antes do carnaval, se não acontecer nenhuma catástrofe?
A gente tem que lembrar que no ano passado foi um ano de atividade muito deprimida, que fez com que as empresas pudessem mandar muito pouco lucro para fora. Segundo ponto importante, a gente não pôde viajar, o que significa que também teve muito pouca despesa de viagem internacional. Só esses dois fatores já explicam uma parte bem razoável dessa melhora da conta corrente. A segunda coisa que pouca gente falou é que a nossa conta corrente melhorou, mas o nosso investimento estrangeiro direto piorou muito. Na cabeça do investidor internacional, o Brasil hoje é uma combinação de um país que está oferecendo pouco crescimento macro e poucos juros para você passar o seu caixa muitas vezes. Então, acaba que a gente saiu um pouquinho desse radar. Então, você tem que olhar os dois lados da moeda. A outra coisa é o seguinte, você vê muito modelo de câmbio falando ah, o câmbio do Brasil devia estar abaixo de 4, porque quando eu olho o prêmio de risco de crédito do Brasil lá fora, tá baixo, então o câmbio tem que ser forte. Só que o que as pessoas esquecem é o seguinte, o problema nosso não é a nossa dívida externa, porque a gente tem muita reserva internacional em relação ao que a gente tem de dívida soberana e mesmo das empresas em dólar. Então você não tem este problema. O problema nos anos 2020 é essa base monetária toda que a gente tem no Brasil e que ao longo desses 20 e tantos anos de plano real, a gente desenvolveu uma crença na nossa moeda fiduciária, é por alguma razão a gente perder a âncora e a gente deixar de acreditar que a nossa moeda ela não é só um meio de pagamento, ela é uma reserva de valor também. E a gente querer começar a guardar o nosso valor fora do Brasil. Se esse dinheiro que está em reais resolver sair, é que não tem reserva internacional. Não é para pagar dívida em dólar. Se você exclui o CDS dessa conta e você roda de novo esses modelos, vocês vão ver que provavelmente o câmbio ele é meio que 5 baixo mesmo. 5,10, 5,15 hoje, né? Com as condições de contorno que a gente tem hoje. Então, eu particularmente não acho que tenha uma oportunidade incrível se você quer ficar otimista com o Brasil e ir para o câmbio. Eu acho que a Bolsa é uma oportunidade melhor hoje. Então, o câmbio, a gente, pelo menos o que o nosso modelo vem apontando e os nossos algoritmos de trading ali, é muito mais oportunidade de reversão à média do que propriamente a gente ver o que se chama de um breakout, né? Ele tomar uma direção. Isso com a quantidade de informações que a gente tem hoje. Então, a carteira hoje não teria grandes exposições cambiais, direcionais, não. Estaria mais no trading.
Para quem, por acaso, não lembra, ESG é uma sigla que faz referência a investimentos que se preocupam com aspectos ambientais, né, que é o E, de environment, sociais e de governança, isso no mundo dos investimentos, tá? Silvio, conta pra gente, cara. Eu sei que você é um aficionado no esporte, mas quando você não tá aí focado nos mercados, o que você gosta de fazer?
Bom, eu sou um apaixonado por ciclismo, cara. Eu sempre gostei de esporte, mas o ciclismo tem uma grande vantagem. Ele exige muito pouca habilidade e muita resiliência. Você não precisa ser um grande talento inato para você ter bastante prazer de pedalar e, enfim, de gostar do ciclismo. Basta você ter resiliência de acordar todo dia cedinho e treinar e saber que, assim, nunca você já treinou o suficiente, né? Acho que, no fundo, todo mundo precisa meditar um pouco, sabe? E quando você tá pedalando, tem tanto detalhe. E bicicleta não foi uma coisa que nasceu para ficar em pé, né? Você vê que ela tem duas rodas, elas são bem fininhas, ela tem tudo para dar errado, né? E normalmente, se você cai, dói muito. Então, assim, você tem que estar muito concentrado. E é nessa hora que você está focado ali na bicicleta, o teu cérebro ele está trabalhando por você sem você perceber. Então, eu vou falar a verdade, eu nunca consegui pedalar pensando no trabalho, pensando em mercado. mas é impressionante como você, oxigenando um pouco o teu cérebro, às vezes ele te ajuda a resolver alguns dilemas, assim, cara. Essa é a minha meditação, né? Foi a que eu escolhi pra mim e funciona bem. Agora, verdade seja dita, quanto mais responsabilidade você vai acumulando, menos você vai conseguindo pedalar. Tem um trade-off, né? No fundo, você tem que escolher um pouco entre as paixões que você tem, né? À medida que você vai pegando mais paixão pela gestão, você vai sobrando menos tempo também para você pedalar. É o que é.
Quão aplicado você é? Você treina quantas vezes por semana?
Cara, eu já fui mais. Eu vou falar a verdade para você. Eu já cheguei a treinar assim 6 dias por semana, mas sempre naqueles horários assim que ninguém tem nenhuma satisfação de sair da cama.
5 da manhã.
É, por aí. Nossa. Hoje já é menos. Hoje eu treino umas 3 vezes só. Legal. 4 no máximo. É, mais pra manter o oxigênio no cérebro, né?
Mas Silvão, pra acordar às 5 da manhã, no mínimo, você tem que estar bem motivado pra pedalar. Conta aqui pra gente, qual é a principal motivação que o Silvio Castro hoje tem na Greenper pra levar essa gestora pra um patamar totalmente diferenciado das demais gestoras que a gente encontra hoje no país?
Tem uma outra coisa que eu não falei do ciclismo, mas o ciclismo, você mede o teu resultado o tempo todo e no fundo, você tá competindo também o tempo todo. Às vezes só com o teu relógio, às vezes com os outros numa prova, às vezes com a sua própria ambição de determinados resultados que você impõe para você mesmo. No fundo, isso explica um pouco também as minhas motivações para Greenper, assim, porque no fundo, quem que é o Silvio, cara? Eu gosto de competir, eu gosto de acreditar que eu sou muito aplicado em tudo que eu me presto a fazer e eu sou muito resiliente. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda, que talvez seja a mais interessante de todas, acho assim, cara, é um enorme privilégio quando você encontra com alguém e a pessoa vira pra você e fala assim, pô, ó, vou tá lá na cota 1, vou investir com você, ou pô, sou seu investidor lá no banco tal, quando você passou, você foi pro outro banco, eu passei a investir lá também. Então assim, isso traz um senso de responsabilidade, de ter atingido alguma coisa na tua carreira, assim, que é um combustível incrível. Com relação a Greenper, eu acho que assim, cara, se é pra fazer, é pra fazer bem feito as coisas, né? Porque, no fundo, tem bastante gestora no Brasil já e tem bastante gente competente. Então, se é pra fazer uma gestora ok, pra dizer que tem, é melhor não montar. Então, assim, a gente tem uma ambição muito grande, sim, em transformar a Greenper numa das melhores gestoras do país. Se a gente vai conseguir, o que eu posso te garantir é que a gente vai se esforçar demais pra conseguir. E a gente já tem um time hoje que eu acho que a gente vai conseguir.
E você é um cara que tem a receita, né? Justamente por ter analisado gestoras por tanto tempo. E desse seu tempo aí, muitos anos analisando gestores, se você pudesse transmitir essa parte do seu conhecimento, né, para os nossos ouvintes aqui, que aspectos você considerava como fundamentais numa gestora, para uma gestora ser bem-sucedida? Eu lembro que os seus filtros, eles eram bem mais apurados, né? Eram filtros mais difíceis, assim. Que gestoras passavam os seus filtros? Se fosse para elencar ali 3, 4 pilares, quais seriam os pilares que você poderia dar de conselho pra gente aqui?
A primeira coisa é a seguinte, né? Quando a gente fala uma gestora bem-sucedida, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é ter um PL grande. Mas eu acho que bem-sucedido, até por ser qualitativa a resposta, eu acho que ela tem mais coisa aí. Eu acho que você ter um patrimônio que seja relevante na gestão, é claro que é importante, mas não é o mais importante. E nem você deveria ambicionar simplesmente ter um PL gigante, porque às vezes isso vai contra a sua capacidade de entregar bons retornos nas estratégias que você define como sendo competente para tocar. A forma como você ganha e a humildade que você tem quando você está ganhando, eu acho que também tem muito, explica muito do sucesso de algumas das grandes gestoras. Então, acho que assim, a primeira coisa importante é que os grandes gestores, eles são extremamente dogmáticos na sua confiança, na sua equipe, na sua capacidade de tomar risco, de interpretar os cenários, mas eles são normalmente muito humildes no que se refere à sua capacidade de antever o futuro. E aí, normalmente, esses caras são muito preocupados com controlar risco. Normalmente, os gestores que eu mais admiro são muito cuidadosos em contar vantagem quando estão ganhando dinheiro, porque a gente sabe que é efêmero esse negócio. Primeira coisa importante é, no fundo, o que você está comprando quando você compra uma gestora são as pessoas pessoas que estão lá, a trajetória de vida delas e a capacidade que elas têm de trabalhar juntas. A segunda coisa que você está comprando é o caráter dessas pessoas, porque no fundo, no fundo, você está delegando o seu dinheiro para elas. E a terceira coisa, né, quando você fala do caráter, acho que vale a pena entrar mais no detalhe.
Isso que é perguntar, né? Como mensurar caráter, né? Para gente aqui, que não, para quem não está, né, inserido no mercado financeiro, como que a gente consegue ver isso?
No fundo, no fundo, você tá. Parte do teu processo de diligência é sempre você conversar com as pessoas que já trabalharam para aquele sujeito, ou as pessoas que trabalharam com aquele gestor, as pessoas que foram pares ou funcionários daquela gestora. E ali você vai tentar entender, primeiro, como é que é a competência. Segundo, ele coloca o seu dinheiro na frente do dele ou não? Quão interessado ele está com o longo prazo daquela empresa? Como é que ele tratava os sócios dele? Parece muito qualitativo, né? A gente adora olhar a cota e ver quanto que deu o percentual do CDI naquela janela. É óbvio, isso aí é a consequência. Mas lembra que no final isso é um business de pessoas, onde o comportamento humano é o que mais importa. Né, a tua capacidade de ter estômago para aguentar uma posição perdedora, como que você gere risco, como é que você gere os seus sócios, como é que você trata os seus investidores. Isso é tão importante quanto você olhar só o track record da cota, porque, de novo, isso é muito efêmero.
Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que todos os nossos ouvintes adorariam fazer. O que que você, na cadeira de um dos maiores alocadores do mercado, quais são as gestoras que você mais admirou ou admira e quais que você teve o privilégio e gostava de alocar?
Cara, essa é uma pergunta perigosíssima, porque eu tenho o privilégio de ter feito muitos amigos nessa indústria. Eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que eu tenho uma admiração na física e na jurídica. Eu vou cometer a blasfêmia aqui de escolher alguns nomes de gestores que eu acho absolutamente fenomenais. Assim, não tem como eu começar a minha lista sem falar do Luiz. Assim, vocês não imaginam o privilégio que é você ver o Luiz jogando de perto.
Luiz, né? Stolberg, para ficar claro.
Ô Luiz.
E o que eu acho mais admirável não era só o talento dele para gerir, mas era a capacidade de estar com a cota na lua sem tirar o pé do chão. Né? Nunca vi ele tirando o pé do chão. Outros gestores que eu acho absolutamente admiráveis. Fabiano Rios, Felipe Guerra. Eu acho que eles são grandes exemplos de gestores que souberam montar estruturas de multi-estratégia que foram hiper bem sucedidas, com equipes de gestão que estão jogando junto já há bastante tempo.
Fabiano da Absolute já esteve aqui com a gente, e o Guerra da Legacy ainda não esteve aqui, mas virá.
Eu acho esses caras admiráveis também. Na renda variável, eu acho que vale a pena comentar do Maurício Bittencourt, acho sim um cara absolutamente fenomenal, e do Bruno Garcia. O Bruno é um dos gestores de equity que você, às vezes, você torce para ter uma crise, porque é só ter uma crise que a cota dele explode, né? Eu nunca vi um sujeito gerir ações de uma forma tão impressionante em períodos críticos de mercado como o Bruno. Então, acho que esses são alguns dos muitos nomes que eu tenho uma enorme admiração e que eu posso falar para vocês. Parte do projeto Greenper nasce de assistir esses grandes talentos jogando.
Só para ficar claro aqui, o Maurício Bittencourt é da Velt Partners, uma gestora focada em ações, e o Bruno Garcia, que já esteve aqui com a gente também, é da Trust Investimentos. Silvio, ótimo bate-papo. Obrigado por apresentar para a gente aqui a Greenper. Poxa, é bacana. A gente não tem muitos episódios com gestoras que estão começando. A Encore foi a primeira, tem você agora. E é legal pegar as gestoras nesse começo, né? E ver o entusiasmo de vocês. E desejo, pô, muita sorte para você aí na empresa. E dia 26 começa, é isso? 26 de fevereiro.
É isso. Samuel, Leon, pô, primeiro, obrigado pela oportunidade. Privilégio fazer esse podcast com vocês. De verdade, a conversa foi um prazer. E dado quem já veio antes de mim nesse podcast, é uma honra estar aqui batendo esse papo. Queria agradecer também a oportunidade de estar na plataforma da XP, já logo lá largada.
O fundo já foi aprovado, começa aqui. Dia 26 vai estar abertíssimo.
Conto com vocês aí.
Leon, obrigado aí, cara, pelo reforço.
Samuca, obrigado pelo convite. Silvio, ainda mais sucesso.